Esta é a quinta semana em que eu estou falando com vocês sobre este tema, as bem-aventuranças. Se Jesus as ensinou, é porque nós temos que aprendê-las. E então, eu estou compartilhando com vocês o ensinamento de Jesus. Nesta noite, eu quero falar com vocês no versículo 6 de Mateus 5, sobre este tema. Os que fazem a vontade de Deus são abençoados. Os que fazem a vontade de Deus são abençoados. Antes de lermos, deixe-me dizer para vocês. As pessoas estavam maravilhadas com os milagres de Jesus. Mas eles não entendiam a razão dos tais milagres e curas. Assim como muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas e não entendem a razão de estarem ali. Jesus, sempre que curou pessoas e fez milagres, ele não os fez por fazer, por simplesmente fazer, por querer simplesmente ajudar pessoas. Os milagres eram uma demonstração de poder do seu reino. Do seu reino que viria. Primeiramente, o reino de Deus veio em espírito. E depois o reino de Deus virá fisicamente. Jesus reinará sobre a terra durante 1000 anos. Vocês sabem disso ou não? Nós estamos dentro de um período chamado período da graça. Ou do Espírito Santo. Quando terminar esse período, virá um outro de 7 anos. Onde um líder político vai aparecer neste mundo para trazer ordem e organização e respostas. O mundo vai entrar num período de grande prosperidade durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, virão mais três anos e meio, onde ele vai revelar quem ele realmente é. Então, haverá uma grande perseguição sobre a terra. Matanças. Ele vai destruir tudo em nome do poder, da ganância. No final desse período, Jesus vai voltar. E vai levar as pessoas daquele período com ele também. E ele vai vencer o inimigo e vai prender Satanás por 1000 anos. E então ele vai estabelecer seu trono em Jerusalém. E durante 10 séculos ou 1000 anos, Jesus vai reinar sobre a terra. Será um reinado de justiça, perfeito. Não haverá crimes, não haverá mortes. Terminados 1000 anos, Satanás é solto novamente. Porque Deus quer testar o coração das pessoas. E você acredita que as pessoas se rebelarão contra Cristo ainda? O afastamento de Deus, a apatia que nós temos sobre Deus é tão grande dentro de nós, que mesmo estando nesse ambiente aqui, podemos não nos concentrar como deveríamos nas coisas espirituais, por causa do mal que habita dentro de nós. Enquanto nós não entendermos a importância do reino de Deus. E de uma vida que nos mantém dentro dele. Corremos o risco de sermos sempre dominados por uma influência errada. Por isso que nós precisamos entender as razões dos ensinamentos de Jesus, de seus milagres. Porque tudo que ele fez foi para nos ensinar a termos uma vida aprovada por Deus. Imagine naquele dia, Jesus viu uma multidão. Essa multidão comparece perante ele. Esperando o quê? Sinais, milagres, curas. E Jesus, como um rabino, ele se assenta. E os discípulos sabem que ele vai ensinar. E eles se assentam perto dele. E ele começa a ensinar os discípulos e também a multidão. Os discípulos estavam prontos para receber ensinamento. Mas a multidão não. É como aqui. Alguns aqui estão prontos para receber ensinamentos. Mas outros não. Alguns amam aprender. São ensináveis. Outros tratam o ensinamento com uma certa rejeição. Como se fosse algo muito chato. Nós temos visto países que desprezaram a educação. A que níveis eles chegaram? Se isso acontece, a sociedade, o mesmo se sucede na igreja. A igreja que rejeita a educação e o ensino chegará a níveis terríveis. O cristianismo hoje está acabando. Acreditem no que eu estou dizendo. Está acabando. Nós encontramos pessoas que se dizem cristãs sem nenhum posicionamento correto, claro, em Deus, em Cristo. Eles não sabem responder acerca da sua fé. E por que fazem o que fazem? Por isso, quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, ele estava tentando mostrar tanto aos seus discípulos como à multidão o quê? Ele estava tentando explicar um estilo de vida que agradava a Deus, que glorificava o Senhor. Por meio de uma vida dedicada a Deus, por meio de uma vida dedicada a Deus. Então, a primeira coisa que nós veremos, as bem-aventuranças são um estilo de vida que glorifica a Deus e nos santifica nele. É um estilo de vida que glorifica a Deus e nos santifica nele. Nós temos aprendido que Jesus não está ensinando sobre termos felicidade neste mundo. Se você acredita que nesse mundo você pode ser feliz, você está se enganando. Você se forma, mas logo descobre que não é feliz. Você alcança um bom emprego e descobre que não é feliz. Você se casa e descobre que não é feliz. Você Você arruma uma namorada ou um namorado dos seus sonhos e descobre que não é feliz. Em tudo que você consegue, tudo que você alcança no que consegue é aflição. Já reparou? O Daniel e a Daniele casaram agora, então, por favor. Mas vocês conseguiram uma boa aflição. Antes vocês decidiam sozinhos, agora vocês vão decidir juntos. Imagine. A qualquer momento, Daniel, ela vai dizer para você, não concordo. Já disse. Veja a trombada que você já levou. Então, o que é que nós conseguimos? Alegria, prazer, amizade, mas felicidade não. Felicidade é algo que Deus tirou desse mundo. Quando o homem o desobedeceu pela primeira vez e inseriu na humanidade uma natureza contrária à de Deus. Então Jesus, quando diz aqui, feliz, 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 ele não está dizendo que você vai ser feliz na terra. Mas ele está dizendo que se você fizer a vontade de Deus, então você terá a chance de experimentar a felicidade. Se você aplicar as verdades de Deus no seu casamento, você terá possibilidades de ser feliz no trabalho, no namoro, no lazer, na vida, nos estudos, em todas as áreas. Você terá a oportunidade de experimentar felicidade. Mas também não constante. Porque essa felicidade depende do quê? Da sua obediência. Por que eu digo isso? No Éden, Adão e Eva eram felizes. Sabe o que significa Éden? Significa alegria, felicidade. Eles estavam dentro da felicidade. E aqueles que moram aqui no Jardim da Felicidade. Então, veja só. Eles estavam dentro da felicidade. Mas quando eles pecaram contra Deus, o que Deus fez? Colocou-os para fora da felicidade. Não foi assim? Vocês estão comigo? Então, o homem tem que buscar a sua felicidade, não no que ele consegue, não no que ele almeja, deseja, consegue alcançar, mas a sua felicidade está em Deus. Enquanto ele consegue submeter-se a Deus. A medida da tua submissão a Deus é a medida da tua felicidade. Por que algumas pessoas falam assim, ah, eu vou numa reunião, na outra não vou. Ah, eu já vou no grupo, no outro não vou, não concordo aqui, não concordo ali. É a medida da tua felicidade. Eu dizia agora há pouco para uma pessoa. Você não pode analisar as coisas pelos sentimentos. Você tem que analisar as coisas pela verdade. Tem que ter coragem para se posicionar sobre a verdade de Deus. E é isso que vai fazer você mais feliz, mais forte, mais corajoso, mais animado, mais firme. Mais estruturado. Então vamos ler os versos 1 ao 6. E vamos comentando. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Eu nunca vi alguém para curar alguém se assentar. Mateus 5, vocês sabem disso, não é? Coloquei a referência lá. Não é? Mateus 5, versículo 1. Ele subiu um monte. Por que ele subiu um monte? Porque ele tinha intenções de ensinar pessoas. E virou um auditório natural. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Então, ele começa dando o quê? Os códigos do reino de Deus. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Jesus, quando falou isto aqui, as pessoas entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Espiritualmente pobre significa aquela pessoa que, para viver dentro do reino de Deus, precisa reconhecer a sua falência moral e espiritual. Para viver dentro do reino, para receber o reino, você precisa reconhecer a sua falência moral e espiritual. Você não é quem pensa que é. Ninguém aqui dentro é bonzinho ou santinho. Ou estou errado? Versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Como pode uma pessoa chorar e ser feliz? Uma pessoa que lamenta o seu estado, a sua condição humana, ela percebe que, moral e espiritualmente, vice-versa, ela não está em condições de agradar a Deus. Então ela lamenta a sua condição. E Deus vem e lhe dá capacidade, coragem, a anima. Então vem o verso 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Humildade o que é? Não é ser capacho. Como é que uma pessoa humilde é feliz? A definição de humildade que nós temos é uma pessoa incapaz, uma pessoa medíocre, uma pessoa simples, uma pessoa em necessidade, carente. Como uma pessoa assim pode ser feliz? Acontece que humildade aqui significa reconhecer a minha falência espiritual e moral, lamentar esta falência, a minha condição, perceber que eu não sou nada, que eu não devo viver mais pelo princípio da autossuficiência, que eu não sou dono do meu nariz. Que tudo que eu consegui até agora obedece a um plano estratégico de Deus. Não foram as minhas forças que conseguiram tudo que eu tenho. É a graça de Deus que me deu. E se eu cheguei até onde cheguei, é por causa da boa vontade de Deus, da sua bondade e graça. Então eu reconheço a soberania divina na história da minha vida e deste planeta e do universo. Eu reconheço o quanto Ele é Senhor e eu me rendo a Ele como um animal de cela. Esse termo humilde era muito usado para cavalos treinados para a guerra na época do Império Romano. O cavalo não temia quando caía ao seu lado projéteis incendiados, inflamados, flechas. O cavalo ia para cima. Ao comando do seu cavaleiro, ele não respeitava, ele ia em cima. Ele obedecia, ele não tinha medo, ele obedecia o seu comandante. Ser humilde é isso. É render-se a Deus para dizer, a partir de agora, não eu, mas tu, Senhor. É dizer, como João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Uma pessoa assim, Deus diz que fará com que ela se sinta completamente satisfeita. O que é isso? Feliz. Esta pessoa se sentirá feliz. Se você namora errado, você não é feliz, você tem prazer carnal. Se você vive uma vida errada, conjugal, o que, que você tem? Não felicidade, dependência emocional. Mas se você acerta os passos, você começa a descobrir o caminho da felicidade. Se você está trabalhando em algum lugar e diz, mas esse lugar é chato, não aguento. Mas se você entende a razão de Deus de ter colocado você lá, você vai encontrar a felicidade. Você pode estar aqui dizendo assim, ah, mas aprender essas coisas é muito chato, eu gosto daquela, eu gosto daquilo. Não, se você entender que precisa aprender essas coisas, você vai ser feliz. Ser bem-aventurado é feliz por quê? Se Jesus está dizendo que ele não está ensinando você a ser feliz para o mundo, ele está ensinando você a ser feliz para Deus. Mas qual é o meio de você ser feliz para Deus? É você receber de Deus uma palavra de abençoado. Quando Jesus usa o termo aqui, feliz, ele está dizendo, abençoado esta pessoa, abençoado é aquele que faz isso, abençoado é aquele que procura isso. Uma pessoa abençoada é aquela que tem uma vida aprovada por Deus. Jesus está mostrando aqui o quê? Como nós podemos ser aprovados por Deus? Alguns aqui estão com a vida em frangalhos. Estão perdendo tudo. Alguns não estão perdendo coisas materiais, mas estão se desfazendo por dentro. Estão caindo, decaindo, desestruturando. E eles estão lutando com todas as forças, tentando crer. E eles admitem, eu não posso mais continuar vivendo desta maneira. Eu tenho fome e sede por uma vida justa que agrada a Deus. Eu não consigo mais viver desta forma. A minha vida está vazia. Por isso, que as quatro primeiras bem-aventuranças, elas retratam o quê? Um homem morrendo. Primeira, o pobre de espírito, ele reconhece a sua doença e diz, eu estou muito doente. E ele chora o seu estado. Então ele descobre que ele não consegue mais viver como vivia, do jeito que está. Então ele se entrega a Deus. Ele resolve que ele não pode mais fazer tudo o que fazia, falar o que fazia, o que falava, pensar o que pensava, sentir o que sentia. Tudo estava errado dentro dele. Tudo era uma desordem. Não quer dizer que não tinham coisas boas, não haviam coisas boas, mas tudo era uma desordem. Sua vida era uma desorganização completa, interiormente falando. E então ele diz: só tem uma saída, Senhor. Eu reconheço a minha doença. Eu reconheço o meu estado e lamento tudo que fiz. Lamento a maneira como vivi. Lamento as coisas que busquei e da forma que busquei. Lamento o tempo que perdi, não procurando conhecer melhor o que poderia me fazer melhor. Então, eu me rendo a Ti. Toma as rédeas da minha vida, dirige o meu coração, dirige a minha alma. Me ensina a viver debaixo dos Teus preceitos. Porque agora eu tenho sede de fazer a Tua vontade. Esse homem morreu para si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí está os passos para se tomar a cruz. Porque muitas pessoas deixam de dizer: eu não vou em tal lugar, mas tem ódio. Eu não faço determinadas coisas, mas é fofoqueiro. Eu não falo determinadas coisas, mas ele não é verdadeiro. Vocês entendem o que eu estou falando? O que Jesus está dizendo aqui: tomar a cruz então. Vou repetir tudo de novo. Se sou repetitivo, toma lá. Aprenda a reconhecer quem você é de fato. Lamente a sua condição. Pare de fazer pose, de durão. Nós não somos ninguém. Pare de dizer que você é dono ou dona do seu próprio nariz, porque você não sabe nem se sairá daqui e chegará vivo em casa. Pode ser que um bandido te rapte e te mate. Pode ser que você esteja guiando, vem um caminhão e suba em cima do seu carro. E toda a família vai cantar: céu, lindo céu. Mais perto quero estar. Mais perto do que isso não posso estar. Meu Deus de ti, já chegou a hora, está lá. Então, você não sabe. A Marcinha foi fazer uma cirurgia de vesícula, tirar pedra da vesícula. Uma coisa que hoje, do rim, não importa. Coisa normal, não é, Marlene? É, desculpe. Verdade. Então, tirar pedra do rim, hoje tira. De repente está lá com uma infecção generalizada. A Jô, que está aqui, não quero nem deixá-la triste. Perde a mãe, vai, dias depois vai o seu pai. A vida é assim, ninguém é dono de nada. Por isso que Tiago diz: você nunca deve dizer, eu vou sair daqui, vou chegar lá. Não, você diga: se Deus quiser, eu vou. Alguns pastores: não, você tem que dizer pela fé, eu vou, eu vou. Nem esse idiota sabe. Nem o que está falando e nem o que vai se suceder na sua vida. Eu oro em línguas, eu sou pentecostal, mas cansei de esquizofrenia. As próximas quatro bem-aventuranças mostrarão como uma pessoa que morreu para si mesma deve viver. E isso nós vamos aprender a partir da semana que vem, se Deus quiser. Mas eu não posso deixar de lembrar-lhes que uma pessoa abençoada não é aquela que recebe bênçãos de Deus, como presentes de Deus. Você ganhou um carro, você conseguiu um emprego, você conseguiu comprar uma fazenda, um avião, um navio, um planeta. Então, Deus dá condições para ter certas coisas, amém. Mas isso não quer dizer que você é abençoado. Eu já vi pastores dizendo, olha aqui esse irmão abençoado, está vendo? Desde que ele veio a essa igreja, já comprou uma BMW, os seus negócios estão caminhando, ele tem muito dinheiro. Mas quem me diz que ele é abençoado? Você não pode medir a bênção de Deus pelo que você tem. Você não pode medir a bênção de Deus pelo que você está conseguindo. Jesus disse claramente, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Significa que você pode ter muitas coisas e não ter a vida. Mas você pode ter a vida verdadeira mesmo tendo muitas coisas. Se você for um homem abençoado e uma mulher abençoada. Deus pode dar a pessoa certa para você namorar. E você transformar o seu namoro numa maldição. Deus pode transformar o seu casamento numa bênção e você pode destruí-lo. Deus está tentando transformar a sua vida em uma bênção, mas você não quer. Irmão, não dorme não. Senão a Bíblia vai cair da tua mão. Então, não tem condição. Né? Aqui é, escreveu, não leu, caiu Itaquera, já era. Então, veja lá. Quando nós começamos a entender essas coisas, nós nos deparamos então com esta cruz. E a maneira como nós morremos para nós mesmos é quando nós temos fome e sede pela vontade de Deus. Se nós procuramos na Bíblia pessoas famintas e sedentas pela vontade de Deus, a melhor pessoa que eu encontro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque Jesus viveu para glorificar a Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Ou não é verdade? Vocês podem dizer isso em voz alta? Um, dois, três, já. O que você teria que dizer para si mesmo então, após ter lido isso? Que eu viva para glorificar a Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Você pode fechar os olhinhos um instante e dizer isto em voz alta? Que eu viva uma vida dedicada, uma vida que eu viva para glorificar a Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Feche os seus olhos e diga bem alto. Feche os olhos, não olhe para cá. É que eu estou sem o comando, mas feche os olhos. Já! Feche os olhos e diga bem alto. Que eu viva. Eu entendi. Teve uns velhinhos que não conseguiram decorar aqui o negócio. Então vamos lá. Vamos lá, meus velhinhos. Vamos ver, meus irmãos. Vamos lá. Diga lá comigo, depois de mim, que eu viva para glorificar a Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Que eu viva para glorificar a Deus por meio de uma vida dedicada a Ele. Fala sozinho, que eu viva. Ah. Amém. Vocês sabem como Jesus ensinou seus discípulos a orarem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele estava dizendo: Pai poderoso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Esta era a paixão de Jesus. Jesus viveu o tempo todo para glorificar a Deus e mostrou às pessoas que é possível ter uma vida dedicada a Ele. Jesus ensinou os religiosos da sua época, após ter realizado um milagre no dia do sábado judeu, e ele foi muito criticado por isso, e ele disse as seguintes palavras: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Repare no que Jesus está dizendo aí. Ele disse: eu fiz este milagre, sabe por quê? Num dia que vocês estipulam que é muito santo e vocês não fazem nada e continuam pecando do mesmo jeito. Eu fiz o que fiz, não porque eu determinei a mim mesmo fazer, mas eu fiz porque eu vi o Pai fazendo algo e Ele me disse para fazer e eu fiz. E a prova que eu estou obedecendo ao Pai é que está aí a prova de que deu certo. O grande problema nosso é que nós nunca estamos buscando a Deus. Nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. E Jesus está dizendo: espere, aprendam a ouvir Deus, aprendam a fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Então, o que nós aprendemos aí? Que um filho não deve agir por conta própria, sem reflexão. Jesus não agia sem refletir. Vocês se lembram em Caná da Galileia, quando acabou-se o vinho na festa? A mãe de Jesus chegou até ele e disse: filho, o vinho acabou. Mas por que ela chegou e disse a Jesus: o vinho acabou? Como se ela soubesse que ele iria fazer algo. Não é estranho? Eu penso que Jesus, é uma opinião minha, não é verdade bíblica, é só uma opinião. Eu penso que Jesus deve ter conversado com ela, deve ter aberto o coração e dito: mãe, lá naquela festa vai acabar o vinho, mas fique de olho, o que vai acontecer lá vai ser um milagre. No mínimo ela sabia algo, e ela chegou para ele e disse: oh, Jesus, acabou o vinho. Lembra da conversa? Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu não posso agir porque você está me pedindo. Eu não posso fazer algo porque você está exigindo. Quantas vezes você está exigindo que pessoas mudem o comportamento porque você quer? Você está exigindo que pessoas mudem a maneira de pensar porque você quer? Você quer que as pessoas tenham pena de você, então você mostra aquela cara sofredora. para que todo mundo tente chorar por você. Isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Deus odeia esse tipo de comportamento. Sabia? Você se lembra o que Deus fez com Jonas? Ah, tá. Tá lá. Ah lá. O Senhor mandou eu pregar, preguei. Tá todo mundo feliz lá. E eu? Você vai ficar até sem a sua sombrinha. Secou a árvore para ele ficar no sol. É isso que Deus faz com pessoas assim. Até o que você tem, Deus te tira. Se você resolver fazer as coisas só porque você quer, no tempo que quer, e porque as pessoas querem, você só vai criar conflitos e problemas. Jesus disse para a mãe dele, calma, deixa o pai falar, mãe. Quando chegou a hora, Jesus, me tragam as talhas. E então, ele orou sobre as águas, ele deu graças. E o que aconteceu? A água se transformou em vinho. E as pessoas chegaram a dizer, mas não é possível para o noivo da festa. Você é um cara espetacular. Por quê? Hã? Você é diferente de todos. Todo mundo coloca o melhor vinho no início da festa. E depois que a gente já tomou uns mandrake. Eles colocam um vinho de inferior qualidade. Você não, você está colocando um de qualidade superior de primeiro. Você está louco. Mas quem fez isso? Foi Cristo. Para mostrar o quê? Que quando se faz a vontade de Deus, a abundância, a alegria, a verdade é tanta que traz esse espanto, esta felicidade. Quando você em algum momento obedeceu a Deus, você ficou espantado. Você diz assim, mas, puxa, como isso aconteceu? Não é possível. Mas você sabe como aconteceu, porque você obedeceu e Deus fez algo. E a sua condição agora é muito melhor que antes. Sempre que você toma uma posição ao lado de Deus, a sua posição ao lado dele é melhor do que antes. Muito bem, agir sem refletir na vontade de Deus é uma das características da pessoa que não é cristã. Jesus, ele não agia sem reflexão. Jesus não agia sem refletir no que Deus estava pensando. Jesus disse, o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para mostrar ao homem quem é Deus, quem é o Pai. Foi isso que ele veio fazer. E nós, como igreja, devemos fazer a mesma coisa. Nós estamos neste mundo para mostrar quem é Deus. Jesus declarou, então, que nunca procurava fazer sua vontade. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus. Porque ela é importante. Jesus se submeteu à vontade de Deus, lembra-se no Getsêmani? Lembram-se lá? Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. E por 3 vezes ele orou assim. Às vezes nós vamos numa igreja e entramos lá numa corrente, porque dizemos, o pregador diz, se hoje você fizer essa corrente com fé, é hoje que você sai carregando tudo o que você quer. Simples assim. Eu já vi pastores dizendo assim, se você entrou aqui com uma caminhonete, esta é a quantidade que você vai levar. Se você entrou aqui com um caminhão, essa é a quantidade de bênção que você vai levar. Se você entrou aqui com um trem, essa é a quantidade de bênção que você vai levar. É assim? Você vê como nós somos crianças? Nós estamos brincando com Deus, tomando o nome de Deus em vão, dizendo que Ele vai dar coisas para quem Ele não quer dar.
E o que ele quer dar para determinadas pessoas é o quê? Ensiná-los a se submeter, a morrerem para si mesmos.
Você pode pensar que está dando algum dinheiro para a igreja e Deus vai ter pena de você? Você pode pensar que está fazendo alguma coisa dentro da igreja e Deus vai ter pena de você? Não.
Muitas pessoas estão fazendo algo dentro da igreja. Até mesmo eu poderia estar pregando aqui. Eu poderia estar pregando aqui sem estar em comunhão com ele. Visando o quê? Fama, prazer, lucro, dinheiro. Eu tenho que ter juízo. Eu não posso pregar dessa maneira. Eu tenho que ensinar vocês a amarem e a respeitar Deus.
Por que nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Está claro? Então eu quero passar rapidamente por 6 coisas. Por que nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus? Primeiro, aquele que se preocupa com a vontade de Deus reconhece a sua importância e ora para que ela seja feita na terra como é feita no céu. Então, a pessoa que se preocupa com a vontade de Deus, reconhece a sua importância e ora para que ela seja feita na terra como é feita no céu. Jesus não ensinou isso? Em Mateus 6, verso 10, ele disse: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Se Jesus declara que o reino de Deus vem e que a vontade de Deus deve ser feita na terra como é feita no céu, significa que se nós não fizermos a vontade de Deus, não existe reino.
Ele estava falando para aquela multidão: vocês estão vendo o poder do reino, mas vocês não vivem dentro dele. Vocês estão aqui num ambiente do reino de Deus, mas vocês não fazem parte dele. Enquanto Deus está falando, a sua mente está em outro lugar. Você está apático, dormindo, longe de tudo. Deus está dizendo: não haja desse modo. Por que nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus? Os que não se preocupam com a vontade de Deus não podem tomar parte no reino do céu, tanto na terra como na eternidade. Entenderam isso ou não? Aqueles que não se preocupam com o reino de Deus, se você está levando as coisas na brincadeira, se você não leva a sério, se você acha que pode simplesmente viver o cristianismo segundo os seus conceitos, você está em risco. Quem não se preocupa com a vontade de Deus não pode tomar parte no reino de Deus ou do céu, tanto na terra como na eternidade. Por que na terra? Na terra ainda não é um reino físico. Na eternidade nós estaremos ao lado de Deus. A Bíblia diz, ou o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7, 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por que nós fazemos a vontade de Deus que está no céu? Porque um dia no céu, ele fará toda a sua vontade para nós. Qual é a vontade de Deus que está no céu para nós? É cumprir as suas promessas. Todas essas promessas que estão nas bem-aventuranças, todas elas são para a eternidade. Se você faz a vontade de Deus, você vai receber tudo o que Deus tem prometido. Eu acho estranho quando as pessoas na igreja pegam promessas do Velho Testamento e dizem, isso é o que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Pera lá. As promessas do Velho Testamento pouco têm a ver com a igreja. As promessas do Velho Testamento, elas se destacam para um reino visível, físico. Isto não significa que, em princípio, algumas coisas não aconteçam em nossa vida. Israel, como nação, precisava prosperar, precisava ter capital, precisava ter, como uma nação, negócios. Você também precisa ter capital. Mas Deus não pode ficar dando dinheiro para quem não tem juízo. Para quem é compulsivo. Se você não sabe controlar seu dinheiro, como é que Deus vai ficar dando para você? Ele não é banqueiro. Deus diz no Velho Testamento, farei a sua terra prosperar de novo. Você não tem terra, o cristianismo não tem terra. Nós estamos lutando por uma pátria celestial, que já é próspera. Precisa-se muito cuidado. Você pega na caixinha da promessa um versículo e diz, ai, Senhor, é isso que eu quero. E você perguntou para mim o que eu quero de você. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no meu reino, ele diz. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Algumas pessoas frequentam uma igreja e dizem, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não está. Você está começando a fazer. Mas eu fui batizado de pequenininho. Eu sei que você foi. Mas eu fui lá na piscina, lá o pastor mergulhou, eu lá, blum, oh, já aceitei Jesus. Eu levantei a mão. Eu sei que você fez isso. Mas você precisa se comprometer mais. Essa história, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso é conversa para boi dormir. Todos eles só fazem bobagem. Me permitam até falar, o Papa chegou outro dia aqui na Bolívia, recebeu um presente daquele louco, daquele presidente da Bolívia, com o martelo e a foice e Jesus junto. Quando eu pegaria um negócio desse? Falou, você não tem vergonha não, rapaz? Você acha que Jesus era comunista? E depois ele me dá uma declaração que o capitalismo está à falência, que é um regime falido. Será que ele se esquece que o único lugar que a igreja ainda é ouvida, que não é perseguida, onde não se mata cristãos, são os países capitalistas? Eu acho que os papas são muito velhos. Nós estamos ficando louco. Outro dia, um tempo atrás, melhor dizendo, um pastor disse na televisão, Deus está me dizendo que eu preciso de ofertas para comprar um avião, porque Deus vai me levar para levar o evangelho em várias partes do mundo. Eu preciso de um avião que custa 30 e poucos milhões de dólares, mais ou menos 40. O preço vai aumentando. Não é que os irmãos compraram um avião para esse homem. Compraram. Na primeira viagem, um avião caiu e eles morreram. Por que que você fica chateado com o que eu falei? Você não gosta da verdade, não? Significa que você é mais religioso do que verdadeiro. Se eu falei do Papa, falo do bispo, falo do pastor, falo do diabo, falo de Jesus e falo de quem eu quiser. Se não estiver na verdade, está errado. Está errado. Então não adianta fazer bico, não adianta. Não adianta fazer bico. Se você não entende de Bíblia, aprenda. Porque eu penso que eu tenho muito a te ensinar. Porque você está aqui e não entende nada, porque de onde você veio não se ensina. E é por isso que você é quem você é. Inseguro, medroso, depressivo, desanimado, descontrolado, perdido. E Deus está chamando você hoje. Se você ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. Não tem conversa. Aquele, terceiro, aquele que não se preocupa com a vontade de Deus, não terá suas orações respondidas e nem participará das suas promessas. Como é que uma pessoa faz uma corrente e vai ter oração respondida? Se Deus diz, eu não vou responder suas orações. Veja lá, Jesus disse em João 9, sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Não está de acordo com o que estou colocando aí? Aquele que não se preocupa com a vontade de Deus não terá suas orações respondidas e nem participará das suas promessas. Não porque eu vou lá no monte orar, e daí? Porque o fogo queima o chão, e daí? Porque o morcego fala aleluia, e daí? Se você não está preocupado em fazer a vontade de Deus, pode estar certo. Deus não tem prazer em responder suas orações. Isto é a doutrina. Você que é pai, você não colocou certas doutrinas na sua casa? Filho, 10 horas da noite, 10 e meia, cama. Eu conheci um casal que tinha 4 filhas. E as 4 namoravam em casa, exigência do pai. E na sala, todos na mesma sala namorando. Quando chegava 10 e 10 da noite, ele vinha com a esposa, a Mary, lembra dele? E chegava, não que a Mary namorava, mas o pai chegava lá e vinha e dizia assim, bom, meus irmãos, vamos orar porque eu e minha esposa, nós estamos já nos recolhendo e todos namorados com as meninas, tudo se ajeitando. Então, aí o pai falava assim, ó, Senhor, muito obrigado
pelos meus genros, os namorados das minhas filhas. São 10h15, 10h25, o ônibus está passando lá embaixo e eles têm que sair. Essa era a oração dele. Era uma regra. Eu duro que isso é verdade. Mas aprenda que aquele que não quer fazer a vontade de Deus, Deus não vai responder suas orações. E ele nem participará das promessas de Deus. Você já reparou como nós perseguimos pessoas verdadeiras e defendemos pessoas más? Em quarto, somente aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus é que pertence à sua família. Eu não sei porque eu coloquei de Jesus. À família de Jesus, pronto. É que eu fico mudando toda hora e esqueço de tirar as palavras, mas tá bom. Ou seja, a sua igreja. Somente aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus é que pertence à família de Cristo, a sua igreja. Certa vez Jesus estava falando, orando por pessoas, ensinando. Chegaram a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus e disseram: chame Jesus lá dentro agora. E entraram lá dentro da casa e disseram: Jesus, a tua mãe, os teus irmãos, tuas irmãs estão chamando você. E o que ele disse? Em Mateus 12:50. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque ele disse: quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? E então ele diz: quem faz a vontade do meu Pai? Muitas pessoas pensam que frequentando uma igreja pertencem à igreja. Eu lembro antigamente desse movimento, como é que é, de Cristo, Atletas de Cristo. Muitos se perderam. Eu vejo essas marchas para Jesus, em vez de perder tempo com isso, vá evangelizar. Vá fazer alguma coisa de bom. Essas marchas para Jesus só tem show. Evangelismo, oração, discipulado, não tem. Só existe marketing, goste ou não goste também. Tô nem aí. É uma perda de tempo. Uma turma que toca lá muito bonito, mas nem dedicados a Deus são. Pergunte para esses cantores. E ontem eu falei para a Soraya. Ela estava aqui. Eu falei: Soraya, quem cobra para cantar está desobedecendo a Deus. Eu não cobro para pregar. Eu vou em algum lugar, eu não cobro gasolina, não cobro nada. De graça eu recebi e de graça eu dou. Nunca cobrei um centavo. Não cobro casamento, não cobro enterro, não cobro batismo. Não cobro a viuvez de ninguém. Não cobro nada. Por quê? De graça eu recebi de Deus. E de graça eu devo dar às pessoas. Se vocês me ajudam financeiramente, isso é uma dádiva de Deus. Porque vocês reconhecem o meu trabalho e vocês me ajudam de acordo com a sua bondade e conforme Deus determina a vocês. Eu não me meto nestas questões. O Senhor supre minhas necessidades.
Jesus disse: quando vocês forem pregar, não leve sacola, não leve carteira, não leve nada. O nosso Pai, o Pai de vocês, sabe o que vocês necessitam e dará a vocês o necessário. Outro dia estourou aí. Está público. E todo mundo quase desmaiou. O Thales vai cantar música secular, popular. E ele já não cantava. Thales, se esta mensagem chegar a você, meu filho, você se arrependa dos seus pecados, que há muito tempo você está fora dos caminhos de Deus. Olhe bem para a minha cara, moço. Você está caminhando para o inferno e conduzindo muitos jovens ao inferno com a sua música. Se arrependa, rapaz. Alguém, Thales, poderá recortar uma parte deste vídeo e mandar: o meu nome é Walter de Lima Filho, eu sou pastor da comunidade Hebron, o dia que você quiser me encarar, venha, e eu vou abrir a Bíblia para você. Quantos desses cantores evangélicos estão fazendo alguma coisa pelas suas igrejas? Quem eles estão evangelizando, ensinando e discipulando? Thales, cada show seu custa quase R$1 milhão. Só trouxa para lhe dar esse dinheiro. Você faz de 2 a 3 a 4 shows por fim de semana. Você está rico, Thales. Por isso você fala isso. Ficasse com 1 milhão e desse 3 milhões para ajudar hospitais, escolas. Já falei demais. Por que pastores estão comprando fazendas e boiada? Se você, pastor, sabe que ensina o povo para ir para o céu. E por que você investe tanto na terra? É porque você não tem consciência de que irá para lá. E por que vocês ficam aí nos radinhos, esperando uma palavra desses homens? Agora! Vocês estão doidos. O que Jesus disse: faça a vontade do Pai. Em quinto, aquele que se preocupa com a vontade de Deus é que terá a capacidade para discernir a verdade divina. Se você não tem intenção para fazer a vontade de Deus, como você poderá saber que aquilo é de Deus ou não? Jesus disse, em João 7,17, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Se vocês amam a Bíblia e leem a Bíblia, vocês poderão dizer se aquilo que o Walter está dizendo é dele mesmo ou vem de Deus. Há quase 40 anos eu estou pregando. Eu não sou rico. E não estou choramingando por isso. Viajei quase o mundo inteiro. Preguei em quase o mundo inteiro. Só não fui à Ásia. sem nenhum tostão. Deus me levou. Você não precisa ter quando Deus quer fazer algo. Jesus disse: onde estiverem 2 milhões de pessoas, eu estou com eles. Mentira! Onde estiverem apenas 2 ou 3, eu estou no meio de vocês. Ele não disse. Ele não disse, quando 1 milhão de pessoas começarem a orar, então muitas coisas vão acontecer. Ele disse, a oração de um homem, aceito por Deus, de um homem, de um justo, pode muito em seus efeitos. Se uma pessoa aqui dentro orar de acordo com a vontade de Deus, alguma coisa vai acontecer. Se 2, se 3, se 4, se 10, se 20, se 50, imagine o que não pode acontecer.
Sexto, aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre ao seu lado. Se você crê em Deus, o maior objetivo da sua vida é ir para a eternidade. Mas tem cristãos que não creem na eternidade. João, o apóstolo, disse, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Todos os nossos desejos passarão com o mundo. Se hoje eu fizer um regime, vou morrer magro. Certa vez eu estava no campo de futebol e quebrou um pau e nós cada um dando cacetada um no outro lá. Quando eu virei para trás, o goleiro adversário era um homem de cor, de quase 2 metros de altura. Ele olhou para mim e só desceu o braço. Meu nariz quebrou. Eu fui lá e puxei meu nariz. Fazia crec, 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 uma dor e o sangue lá. Coloquei a camisa aqui e olhei onde ele estava. Passei a mão num belo sarrafo e fui desviando. Quando eu cheguei perto dele, falei mesmo assim, e aí, negão? Pum! Ele caiu. E aí eu chutei de peito de pé a cara dele. Quebrei a cara dele. Isso é o que a gente é fora de Cristo. Agora meu nariz é torto. Mas sabe o que eu descobri? Que este é o meu charme. E se eu fizer uma estética e arrumar? Fica bom. Nada contra quem já fez. Minha mulher fez, precisava arrumar o nariz. Eu tenho um problema de hoje, de como é, desvio de cético, precisa arrumar, mas tá bom, deixa assim. Isso é para lembrar o soco do negão. Mas se eu arrumar meu nariz, morro com o nariz bonitinho. Tudo passa. Mas existe uma coisa que não passa. A palavra de Deus. E existe alguém que vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Por isso, para terminar, tenha como prioridade na sua vida a prática da vontade de Deus. Nem ir à igreja e receber oração. Nós temos muitas vontades, não temos? Sim ou não? O jovem tem a vontade de namorar. E o namoro se transforma no fim de sua vida. A finalidade. Ele conseguiu uma namorada ou um namorado, então o namoro é a razão de sua busca. Mas ele não percebe que ele está entrando em um campo de aflição. Comece a namorar. E você vai ver. Começa a perder o sossego. A moça liga assim: oiê! Onde é que você está? Não, eu estou aqui agora. Liga o FaceTime, liga o FaceTime. Liga o Imo, quero ver, quero ver. Namorar, Deus estipulou assim. Mas o que você deve buscar para que o seu namoro seja abençoado? Um prestador de serviço resolve buscar um outro emprego para ganhar mais. E ele não pensa na aflição em que está se metendo. O princípio é válido. A quem muito é dado, muito é exigido. E então ele começa a resmungar. Eu não pensei que era assim. Você deveria pensar, inverter as prioridades. Deus colocou você lá. Deus está te dando mais dinheiro. O que você vai fazer no lugar onde você está? E o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha? Então, o que você deve buscar para que seu trabalho e o seu dinheiro sejam mais abençoados? Um casal resolve ter filhos. Eles não refletem na aflição que estão se metendo. Não é errado ter filhos, mas é uma aflição. Você está disposto a não dormir mais a partir da primeira noite que o bebê chega em casa? Quando ele fica lá assim. Aí depois ele cresce. E aí ele já não faz mais. Ele fala: dá, dá, dá.
Nenique, Nenique. Ou não é? E você entra numa loja de comércio, todos aqueles doces estão bem na saída, né? Aí vem a hora de pagar os estudos. Caderno, livro. E aqui no Brasil, interessante, cada ano troca tudo. Se ele mora no interior, ele tem que estudar em outra cidade, aí você tem que pagar. Você quer um filho e se mete nessa aflição. Qual é a pergunta? O que eu devo buscar para que meu filho seja abençoado? E eu e minha mulher, como pais, sejamos abençoados. O que nós devemos buscar para que a educação seja abençoada? Você brigou com o seu cônjuge. E está sentado do lado e um olha para o outro assim. Ó. E o outro olha. E o pastor pregando, quando é alguma coisa para o outro. Aí nós vamos conversar. Walter. Ela que provocou. Eu tive que responder à altura, porque ela provocou. Mas qual foi a sua resposta? Não, eu larguei mesmo. Bom, então você errou. Mas o meu erro é assim, o dela é assim. Mas você está errado assim, e Deus está cobrando o seu erro. Não existe errinho e errão. Não existe pecadinho e nem pecadão. Erro é erro. Aí, um olha para o outro e diz assim, eu não cedo. Se ele quiser, ele que venha pedir desculpas. O outro diz, não estou nem aí com essa víbora, com essa cascavel. Se ela quiser, ela que rasteje aqui sem me picar. O que um casal deve buscar para ter um relacionamento conjugal abençoado? Por que você é tão duro? Por que você não ouve conselhos? A Bíblia diz assim, você não deixa um pobre te aconselhar porque você acha que ele não tem nada para lhe oferecer. A Bíblia diz isso no livro de Provérbios. O filho vai falar com você e você não ouve. Não, eu lutei com a vida. Espera lá. Às vezes um filho vem falar com você, pai, mãe, não lida assim com o meu irmão. Porque ele... Cala a boca! Cala a boca! Não é assim. Outras vezes o pai vai aconselhar o filho e fala assim, você não entende nada, você é lá da velha guarda.
Isso é do tempo que tapava o sol com a peneira, aquelas conversas. Não é assim. O que devemos buscar para um bom relacionamento? Você que está trabalhando numa empresa, você que dirige uma empresa, como é que você trata os seus funcionários? Você sorri para eles? Você está transformando aquela empresa numa família ou numa ditadura? Naturalmente que as pessoas não vão gostar de você. E você, como que trabalha num lugar? E eu vou ficar dando minha vida aqui, o patrão que ganha dinheiro? Você depende da empresa e a empresa depende de você. Se você produz, a empresa cresce. E se ela cresce, você recebe. Então, o que nós precisamos buscar para que exista uma forma sadia na área dos negócios? De patrão e empregado, pais e filhos, marido e mulher, relacionamentos, se não a vontade de Deus. Se você fica esperando que os outros façam alguma coisa, você não está seguindo o que Jesus ensinou. Jesus disse em Lucas 6:31: faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Você quer que o cônjuge peça perdão? Peça primeiro você. Mas eu já fiz, ele não aceitou. Se depender de você, tenha paz com todos. Se o outro não quer, esquece. Se uma pessoa quer ficar com ódio no coração, sabe o que eu vou fazer? Me afasto dela. Está um zoom, zoom, zoom pelo um post, pelo uma postagem que eu coloquei hoje no Facebook. O que você quer que eu diga? Algumas pessoas ficam postando coisas, falatórios, e não sabem nada do que estão falando. Vocês ficam postando coisas sem conhecer a vontade de Deus, meu amigo. Vocês estão totalmente errados. Vocês calem a boca. Está na hora de vocês fecharem o bico. Vocês estão semeando ódio, raiva. Deus sabe o que está fazendo, Ele está no controle de tudo. Vocês não precisam tentar controlar ninguém. Amem, não somente os seus amigos, mas Jesus disse, ame os seus inimigos. Essa é a vontade de Deus. Mas sabe o que vocês fazem? Ficam lá postando ódio. Falei. Eu sou transparente. Se você está diante do seu inimigo, o que que Deus diz? Mata, mata. Não. Ame-o. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Mas o que que você faz? Jogando irmãos contra irmãos? Vocês não sabem que Deus abomina quem faz isso? Você procura alguém e diz assim, deixa eu pegar um pouco da língua, escapou aqui. O que você acha? Eu não acho nada, eu acho que você está errado. Você não devia nem estar me procurando, vá falar direto com a pessoa. Se você não tem caráter, você só fica em rodinha. Porque isso é sinal de bêbado.
de gente sem bom senso. Pessoas que estão embriagadas pelo egoísmo, orgulho pessoal, verdades pessoais, e não têm coragem para dizer pessoalmente as coisas. E se você falou, falou, acabou, passou, chegou, parou. Mas seja verdadeiro. A vontade de Deus, ela está bem conhecida nas Escrituras. Se você errou, peça desculpas. Se você falou errado para alguém, alguma coisa, peça desculpas. Deus diz, perdoa para que você seja perdoado. Dê o perdão, aceite o perdão. Então, ame o teu próximo, ame o teu inimigo. Mas há situações em que você não se lembra do que a Bíblia diz. E o que você tem que fazer? Em vez de abrir o bico sem entender, busque pessoas experientes na fé, que temam a Deus. Por quê? A Bíblia diz em Provérbios, sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Se você busca conselhos, se você busca pessoas experientes, eles vão ensinar você sobre a vontade de Deus. Ô, Walter, eu tenho vontade de chegar lá e rebentar minha casa, chutar tudo para cima, e chegar lá e falar e esbravejar. O quê? O que é que Deus diz? Longe de vocês toda a ira, toda a gritaria. Quando você abandona estas coisas, mesmo tendo vontade de fazer, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você está diante da Bíblia, qual é a vontade de Deus? Que você medite. Quando você está ouvindo o pregador, qual é a vontade de Deus? Que você atente e aprenda. Há certas coisas que você conhece. E há outras coisas que você não se lembra e que você precisa buscar ajuda. Quem tem fome, como disse Jesus, e sede de fazer a vontade de Deus, Deus vai satisfazer sua vida. Não é assim? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Olha o estado de uma pessoa. Você conversa com uma pessoa tremendo, ela está satisfeita? Olha o estado de uma pessoa. Bufando, está satisfeita? Olha uma pessoa nervosa, irritada. Insatisfeito. Uma pessoa vem conversar comigo. O que você acha? Aí quando eu falo para a pessoa, ela começa a olhar para baixo. Ela não ficou satisfeita com a minha palavra. Se você chega para mim e diz assim, eu tenho vontade de pegar minha vizinha lá, atirar uma pedra dentro da sala. Eu não aguento mais. Sabe o que Deus vai dizer para você? O que eu vou dizer para você? Deus mandou você mudar? Não. Deus te arrumou outro lugar? Não. É ali que você tem que ficar? É. Sabe o que Deus quer de você? O quê? Paciência. Mas eu já tenho tido paciência. Ele quer mais uma coisa. Ame o seu inimigo. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Aí, sabe o que ela faz? Ela vai na igreja do Vardemiro. Porque lá, alguém vai orar por ela assim, ó, Senhor, repreende o inimigo da vizinha. Como pode ser isso? Às vezes, Deus permite situações difíceis no seu caminho, para quebrar o seu orgulho, meu amigo.
você está estressado.
É, você está tudo para cima, chega, não aguento mais, desanimado.
É isso que Deus te pediu. Você está sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e você quer chutar tudo para cima.
Mas as pessoas não merecem.
E você merece a graça de Deus. Você, antes de chutar tudo para cima, me responda. Você tem feito a vontade de Deus onde você está? Quem você está ensinando? Quer dizer que você só trabalha para ganhar dinheiro? Você só namora para se vincular? Você casa para quê? Para depender de outra pessoa, para juntar salário, para ver se consegue ter alguma coisa? Ou para não passar a velhice sozinho? Para que você quer ter filhos? Para que eles sejam ricos e sustentem você que não conseguiu nada na vida? Para que você quer um novo emprego com mais dinheiro? Para você dar uma de gostosão com um carro novo? Como é que você vai lidar com a tristeza? A vontade de Deus é você estar triste? Puxa, que dó. Faça alguém feliz. Deus diz isso. Paulo disse, mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Porque você não tem muitas coisas de Deus, porque você não morre para si mesmo. Essas quatro bem-aventuranças devem se aplicar em cada situação da sua vida. Eu sei que eu vou morrer, Walter. Eu também sei. E vai ser loguinho.
É mesmo?
Se prepare. Reconheça os seus erros. Lamente a sua condição espiritual. Renda-se à soberania de Deus. E faça a vontade de Deus enquanto há tempo. Porque senão, você nunca entrará no reino de Deus. E nunca será uma pessoa satisfeita. Que Deus nos abençoe. Amém.